Entrevista.
Aos 70 anos, morreu em São Paulo na noite desta quarta-feira de parada cardíaca o cineasta Héctor Babenco. Sobre o cineasta argentino, que se naturalizou brasileiro, converso agora com a professora Dora Mourão, ela que é doutora-chefe do Departamento de Cinema e Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes da USP. Dora, boa tarde para você.
Boa tarde. Desculpe minha voz, eu estou rouca.
Dora, quais foram as principais características do cinema de Héctor Babenco, para a gente conversar sobre esse assunto?
Olha, o Babenco foi um cineasta extremamente importante, eu acho que não só para a cinematografia brasileira, mas também para a cinematografia de maneira geral, porque ele tem uma série de filmes que, se a gente quis pensar em tentar encontrar algo comum entre esses filmes, eu poderia dizer que são filmes que vêm de uma experiência da própria personalidade do Babenco como autor. Ele sempre estava à procura de uma, digamos, talvez, da sua própria verdade. Filmes que foram fundamentais, cito dois que são os mais marcantes, o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, foi marcante para mim porque esse filme eu analisei esse filme no meu mestrado, imagine. Pixote, que é o filme que acho que ficou como sendo um dos mais importantes da cinematografia brasileira. E entre outros, quer dizer, cada um dos filmes que ele dirigiu são filmes que atacam coisas tão fundamentais da vida do ser humano e que ele tem muito a ver, talvez, com a personalidade do próprio Babenco. Mesmo filmes como Iron Weed, que é uma produção americana, mas que é um filme que dialoga tanto com a condição do ser humano. Não importa ele ter sido feito nos Estados Unidos ou outros que foram feitos no Brasil, ou O Rei da Noite, que é o primeiro longa-metragem dele, que tem uma referência tão forte à cultura argentina, argentino que ele foi de nascimento. Veja, então, acho que são filmes que ultrapassam um pouco o fato deles terem sido filmados aqui ou ali, ou deles fazerem referência a esse ou aquele país, mas são filmes que falam todos sobre a condição humana.
Eu ia perguntar para você exatamente sobre isso, a questão dos cenários, que países que ele aborda. Acho que isso não vem muito ao caso. Ele era bem diversificado nesse sentido, né? Dos cenários que eram abordados, as histórias.
Ele era uma pessoa que tinha um olhar muito abrangente, um olhar, digamos, mais internacional, que ele... assim como ele em filmes como O Pixote ou Lúcio Flávio atacou uma problemática essencialmente brasileira naquele momento, em outros filmes, Brincando nos Campos do Senhor, enfim, ele amplia esse olhar e ataca questões que são mais amplas, mais internacionais, digamos assim. Bom, aí ele volta, porque ele vai e volta, né? Aí tem Carandiru, 2003, que também, novamente, ele se debruça sobre uma questão bastante específica, né, da condição social e política no Brasil. Aí o último que ele faz, ou o penúltimo, o passado, baseado num livro de um autor argentino, ou, enfim, O Meu Amigo Hindu, que ele próprio chegou a dizer que algumas coisas do Meu Amigo Hindu tinham um pouco a ver com a sua própria história. Não era autobiográfico, mas, enfim, acho que experiências que ele teve, que daí estavam claras em Meu Amigo Hindu, que passavam por questões mais próprias dele. Então, sabe, é um cineasta que tem essa visão ampla e que... tinha uma capacidade de, 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 de mexer com a linguagem cinematográfica, de trabalhar a linguagem cinematográfica, como poucos cineastas têm ou tiveram. Eu acho que ele fica marcado como sendo... E também não só cinema, ele fez teatro também, né? Então ele passa também pela área de teatro e ele vai ficar marcado na história do cinema como uma pessoa que... Ou um diretor, o autor, que ele era um diretor-autor, na verdade, forte, atacando assuntos sérios, fundamentais, vou repetir, para a condição humana, não só questões sociais, políticas, até antropológicas, mas um pouco, acho que, o olhar dele para o ser humano e pensar a partir disso, se expressar pelo cinema, também pelo teatro, mas eu acho que prioritariamente pelo cinema.
Estamos ouvindo Dora Mourão, ela que é chefe do Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes da USP, falando sobre a morte do cineasta Héctor Babenco, que chega como uma notícia péssima numa quinta-feira, justamente dia dos lançamentos no cinema, né? Hoje, que é o dia dos lançamentos, vem uma notícia muito triste. Dora, falando um pouquinho ainda sobre Meu Amigo Hindu, você acha que ele conseguiu abordar bem essa questão no caso do câncer? Você achou que ficou meio pesado o filme?
Bom, mas eu acho que todos os filmes do Babenco são pesados. Não tem... justamente por essa busca dele, né, por entender talvez o ser humano... todos os filmes são extremamente pesados. Não tem nenhum filme dele que possa estar próximo de uma comédia ligeira ou de... Não, são todos filmes que põem, né, dedos nas várias feridas, né? Então, e aqui, bom, especialmente a experiência dele com o câncer que ele teve e que foi, enfim, pelo menos durante muito tempo, ele ultrapassou, mas quer dizer, é isso, é um olhar-se talvez para dentro de si mesmo, né?
O Beijo da Mulher-Aranha, de 1985, foi um filme que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor diretor e também o prêmio de melhor ator a William Hurt. Que diversos filmes de Babenco, qual que você destacaria? Dá para destacar algum ou dá para falar um pouquinho mais sobre algum deles? No caso, esse Beijo da Mulher-Aranha, como que você avalia?
Bom, eu, de maneira geral, eu gosto muito dos filmes dele. Eu acho que, obviamente, uns mais, outros menos. Mas esse filme eu acho bastante, bastante interessante. Ele, também baseado no romance de autor argentino, você vê como ele também sempre mantém essa relação forte com a Argentina, com o lugar de nascimento dele, mas ao mesmo tempo vivendo no Brasil durante tanto tempo e também, eu acho que sempre um pouco isso, né? Entre Brasil e Argentina, entre Argentina e Brasil, obviamente dois países que faziam parte da cultura dele, né? E como sabemos, enfim, a cultura argentina é uma cultura bastante dramática, né? E acho que isso estava sempre muito presente em todos os filmes dele, coisa do drama, do dramático da vida. Eu gosto muito do Beijo da Mulher-Aranha, mas enfim, como eu te disse, quer dizer, o Lúcio Flávio para mim foi um filme muito especial, porque ele fez parte do meu mestrado, e foi, na época, ele foi um filme super importante, porque tratou de uma temática, enfim, questão do banditismo, do crime, roubos, enfim, fugas, algo que na época, não só na época, mas até hoje, algo tão presente na cultura brasileira.
É,
e ele apontou para isso já na década de 70. E um pouco assim, o Lúcio Flávio, né, o bandido mais charmoso, né, uma coisa assim, enfim, que um pouco diferente, né, de quando a gente trata de outros bandidos em outros filmes que são colocados como subcriminosos e maus, né? Aquilo, Flávio, ele não era totalmente mau. Isso também é algo que ficou marcado, né, nesse filme.
Dora, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos que estão fazendo cinema. Que mensagem que Babenco deixa para eles? Que experiência que fica para quem está estudando cinema hoje?
Bom, eu acho que eu voltaria a dizer esse olhar que ele tinha para dentro de si mesmo e para dentro da condição humana, mas expressando isso de uma maneira universal. Não são filmes que olhavam para o próprio umbigo, digamos assim, num linguajar que os alunos gostam de usar e de entender, mas são filmes que, a partir de si, a partir do seu conhecimento, a partir da sua experiência e da sua cultura, ou das suas culturas, ele transmitia, expressava algo de maneira universal. E isso é fundamental, né? Eu acho que o cinema é isso, né? Cinema tem que ser visto, tem que ser entendido por uma gama ampla de espectadores, e isso eu acho que o Hector Babenco fazia, apontando para coisas às vezes muito específicas, mas demonstradas através da linguagem cinematográfica de maneira muito ampla e muito universal. Eu acho que os alunos tem que entender isso e tem que aprender a fazer isso. Falar de si mesmo, do seu lugar, da sua experiência, mas numa linguagem que seja, que atinja, digamos, o ser humano de uma maneira mais universal.
Dora Mourão, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio USP, por essa análise que a gente fez sobre Hector Babenco.
De nada, obrigada a vocês por divulgar a morte dele.
O velório de Hector Babenco será amanhã na Cinemateca Brasileira, aqui em São Paulo. O horário do enterro ainda não foi confirmado.